bem, no debate de hoje vamos falar sobre a igreja e as políticas anunciadas contra a seca. Eu tenho aqui nos estúdios o bispo diocesano Dom Egídio Bisol. Nós devemos ter também a participação do padre Luiz Marques Ferreira. Vamos falar sobre temas como esses que nós estamos acompanhando no nosso dia a dia. Adutora do Pajeú, barragem da Engazeira, áreas onde o abastecimento está acontecendo com carros-pipa. Quer dizer, em cada local, em cada região, uma solução diferente pelos órgãos públicos é apresentada. A seca evidencia um drama que vivemos há décadas, se acentuou nesta estiagem histórica, e vamos buscar informações, vamos buscar saber qual a posição da igreja diante do momento mais delicado de nossa história recente em relação à estiagem. O que fazer para lutar, inclusive, por melhores condições para todos nós sertanejos em meio a esse drama. Eu tenho aqui o nosso bispo diocesano, Dom Egídio Bisol, com a alegria que nós o recebemos de volta aqui no nosso programa. Dom Egídio, primeiro, dá para dizer que tudo que nós estamos vivendo, abro o telefone, eu falava com o senhor agora há pouco, a gente libera o telefone para os ouvintes, é uma chuva de ligações, todas falando sobre o problema da estiagem. Pela internet é a mesma coisa, o problema é que atingia apenas áreas rurais e algumas áreas urbanas, agora está atingindo todo mundo. Pelo que o senhor tem acompanhado historicamente nessa região, dá para dizer que essa era a famosa tragédia anunciada, quer dizer, já sabia que tudo isso aconteceria se não houvesse políticas públicas eficientes para prevenir os efeitos da seca? Bom dia.
Bom dia para você, Nil, também as outras pessoas aqui presentes no estúdio e a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Pajeú. A seca não é uma novidade em nossa região. Eu moro aqui há 37 anos, já passei por várias situações emergenciais. O que a gente pode dizer é que a seca deste ano é uma das maiores, talvez, nos últimos 50 anos, e então atinge de uma maneira muito mais forte também todas as pessoas, com uma novidade que, pelo menos aqui em Afogados, a própria cidade está sentindo na pele agora, o que no passado era coisa da zona rural. O pessoal se compadecia dos pobres, dos agricultores que não têm água, o gado que está morrendo. Hoje é o pessoal da cidade que está sentindo na pele esse problema. Mas outras cidades já sentiram isso na pele. Eu lembro que 30 anos atrás, um pouco mais até, eu estava vivendo em São José do Egito e nós passamos meses sendo abastecidos com o carro pipa. Isso é que me parece realmente uma coisa vergonhosa, porque o tempo passa e deve deixar também rastro de melhora na situação do povo. E em muitos outros campos, o sertão do Pajeú deu grandes passos de crescimento. Estou pensando, por exemplo, assim, comunicações, estradas, a própria escola, até a situação de saúde, me parece que melhorou bastante. Só para fazer assim um parêntese curioso, 35 anos atrás, quando recebemos uma comunicação que o pai do padre Mário Costalunga tinha tido um infarto, com um telegrama que chegou 9 dias depois. Pensamos logo, como é que agora a gente tem que se comunicar? O lugar mais próximo de São José do Egito, onde a gente podia encontrar DDI, Ligação Internacional, era Caruaru. Fomos a Caruaru para isso. Hoje em dia, com o seu celular do quintal de casa, você pode liga para todo canto. Então, para dizer, o sertão cresceu muito. Agora, 30 anos atrás, em São José, a seca, o açude secou e assim por diante. Qual era a solução? Carro-pipa. 30 anos depois, a mesma situação. Qual foi a solução? Carro-pipa. Então, a gente sabe que essa não pode ser uma solução. De forma emergencial, a gente tem que pegar o que vem quando se trata de um terremoto, de uma inundação, não? Mas aqui a coisa é diferente. Então, acho que realmente falhou uma série de preocupações e de políticas públicas que permitissem à nossa região conviver com o semiárido. seja no campo como na cidade. É claro que a gente está sentindo agora esse problema da falta d'água, e então, na agonia de quem sabe que amanhã a torneira continua seca, né? Porque agora estavam perguntando, tal bairro, quando é que vai chegar a água? Bom, não vai chegar amanhã nem depois de amanhã, só chegará no outro dia ainda. A gente se aperreia um pouco. Mas eu acho que, depois desse momento, será mais fácil, quando tiver voltado razoavelmente à normalidade do abastecimento, e pensando também a como fazer com que a nossa região esteja pronta para eventualidade como essa. Eu acho que hoje em dia tem, seja do ponto de vista da sociedade, uma maior consciência, também tem muitos órgãos da própria sociedade que se interessa por isso. Também me parece que tem uma certa sensibilidade também por parte do Estado, maior do que anos atrás, em relação a esse problema. E então, talvez juntos a gente possa ir pensando que tipo de intervenção fazer para que, se um dia acontecer uma estiagem como essa, a gente não precise ficar enforcado, né? Como estamos vivendo um pouco nesses nossos dias.
Essa realidade que nós vivemos aqui no semiárido de Pernambuco, o senhor tem partilhado isso, os seus colegas bispos e arcebispos do regional também contam as mesmas histórias, ou essa área de Pernambuco vem sendo realmente mais afetada?
Não, o semiárido é igual, tem os mesmos problemas em todo canto e também as intervenções são parecidas. Agora, quem vai para Recife vê que está sendo feita uma grande adutora também, a adutora do Agreste, do São Francisco, para abastecer aquelas cidades do Agreste. A situação é praticamente igual em toda a região. É verdade que, pelo que eu li uns dias atrás, Pernambuco é uma das regiões do semiárido onde menos chove em comparação com os outros estados. Mas, assim mesmo, chove mais do que em muitas outras regiões áridas do planeta. Então, não estamos em situação assim precária nesse sentido. Não falta água no semiárido. O problema é como a gente aproveita da água que tem e como a gente armazena a água quando ela chega. Como também, por exemplo, o problema não é em relação à falta de pasto, porque tem anos em que nós temos pastos à vontade. Eu nasci numa região onde por 6 meses ao ano, e isso todos os anos, não é no tempo de seca não, todos os anos, por 6 meses, você não tem nada. No roçado é gelo puro. E o gado vive. Por quê? Porque tem todo um sistema que permite armazenar o que nos outros meses se pode colher e serve para esses meses. Então, um sistema assim pode ser muito bem implantado aqui também no sertão. De forma tal que, diante de situações assim de emergência, a gente se sinta um pouco mais protegido e em condições, então, de enfrentar.
A igreja tem sido chamada para debater esses temas, Dom Egídio. Por exemplo, esse debate sobre a adutora de um lado, sobre as barragens que estão sendo construídas de outro, que a igreja tem posicionamentos muito claros em relação a todas essas obras. De alguma forma, a igreja tem sido envolvida nesse debate, não?
Bom, a diocese tem sido provocada e envolvida, sim, nesses debates. Também por parte, por exemplo, do governo do Estado. Nós tivemos os bispos de Pernambuco, um encontro com o governador, ainda o ano passado, e a partir disso tivemos um encontro, foi no mês de novembro, com os técnicos encarregados de estudar o abastecimento d'água, de modo especial no sertão de Pernambuco. E sempre a própria imprensa procura saber informações, etc. O que eu vejo como importante é a posição que, do ponto de vista assim, desse tema da convivência com o semiárido, as dioceses assumem. Eu acho que, no campo técnico, nós não temos assim, competência muito grande para falar sobre isso. Porque há muita discussão. O que fazer numa região como essa? Você entrou na barragem de Ingazeira. É bom fazer uma barragem de grande porte nos nossos dias, sabendo que a evaporação depois vai gastar não sei quanto, uma parcela muito grande dessa água.
Mas até que o consumo, né, a evaporação leva mais que o consumo, inclusive.
Pois é. Então, esses são problemas técnicos e a gente tem dificuldade de entrar. Eu lembro que uns dias atrás recebi uma carta, né, de um técnico, o Arthur, provando,
O Zé Arthur
fazendo
Padilha,
as contas,
isso.
Né, serve limpar um açude? Quanta água nós vamos ganhar e quanto tempo gasta o sol para acabar com essa água que nós vamos ganhar? Para dizer, é um problema técnico. Mas eu não sei se no momento nós podemos nos livrar desse tipo também de intervenção. Porque nós temos condições só com os poços, por exemplo, profundos de abastecer cidades como Serra Talhada, como Afogados, como São José do Egito, as cidades já de grande porte, não sei. Esse é um problema que, do ponto de vista técnico, deve ser estudado de forma mais ampla possível. No passado, eu mesmo tinha uma posição assim, bem contrária às grandes barragens. Eu lembro que Dom Francisco sempre foi muito feroz nesse campo. Tanto que, quando começou a barragem de Ingazeira, eu disse a Padre Luizinho, acompanha um pouquinho essa parte para ver. E ele depois tornou e disse, para grande surpresa, o pessoal não estava lutando contra a barragem, estava só preocupado justamente com as indenizações e assim por diante. Coisa que no passado não acontecia. Sinal de que alguma coisa mudou também no campo. Talvez porque as pessoas já têm outras perspectivas, acha que é mais importante ter um pouquinho d'água perto do que ter um terreno muito grande sem água. É assim por diante. Mudou também a própria perspectiva do povo, dos próprios proprietários das terras em relação a isso. De forma tal que essa não é uma questão, a questão técnica, onde a própria igreja ou a diocese possa se envolver muito. Eu acho que é mais a nossa intervenção do ponto de vista ético e educativo. Do ponto de vista ético, eu lembraria ver e acompanhar como estão sendo usados os recursos que são para fornecer à nossa região condições de enfrentar uma estiagem ou a estiagem normal de todos os anos. Ver, por exemplo, se essas cisternas realmente vão beneficiar aqueles que precisam dela para viver e para ter a sua própria horta, um pomar, essas cisternas maiores, né? Porque às vezes esses recursos, já no passado, né, se cavava o poço na terra de alguém que não precisava da terra ou de água para viver. Já tinha o seu ganha-pão, vamos dizer, já era tinha uma outra profissão. E às vezes outras pessoas, os agricultores, os pequenos sobretudo, não tinham essa possibilidade. Então, nesse campo ético, eu acho que sim. A igreja, a diocese, as paróquias, tem uma tarefa muito grande. Também me parece que temos uma tarefa muito grande a realizar do ponto de vista assim, educativo. É claro que neste momento estamos todos bradando por água e que chegue o mais rápido possível. E então, às vezes, a gente descarrega também em cima de quem não tem grande responsabilidade nisso, como a Compesa, né, que me faz muita pena nesses dias. A pressão que tem em cima da Compesa, a qual não fabrica água, como sempre diz, né, mas ela só distribui a água que ele tem à sua disposição. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que nem sempre as pessoas sabem usar de forma racional da água que tem à disposição. Tem regiões neste mundo onde as pessoas vivem com muito menos água do que nós e vivem bem. Então, sinal que nós ainda desperdiçamos. Ou então, aproveitamos de forma imprópria. Lembro que uns anos atrás foi feita uma adutora de Roças Velhas indo até São João do Barro Vermelho, lá em Serra Talhada. 3 dias depois, o responsável da obra, ele chegou com fotografias. Já tinha sido furado o cano em não sei quantos lugares, para fazer o quê? Para aguar um quintalzinho, para aguar capim. Aquela era água boa que era para beber, mas já estava sendo desviada para outros interesses. Assim. Então, aqui eu acho que nesse campo educativo tem um trabalho grande para fazer. Recebi nesses dias denúncia. Eu não fui apurar, obviamente, que não sou delegado de polícia. Eu até que disse às pessoas que falaram comigo, você tem que procurar outro lugar para isso. Que alguém estaria tentando furar a adutora do Pajeú.
Furar a tubulação.
Pois é, porque eu não sei se é uma coisa possível, eu não sei de que é feita essa tubulação, mas de qualquer forma, é um elemento, um aspecto educativo que me parece estar muito dentro também dos objetivos da ação evangelizadora da igreja.
O senhor falou em mudança de conceitos da população com o passar dos anos. Uma coisa que esses anos de estiagem, que muitos colocam, é a maior dos últimos 50 anos, mas, por outro lado, não tem acontecido, os movimentos sindicais, por exemplo, não tem puxado, como antigamente, grandes movimentos. A gente não viu, por exemplo, nenhuma grande paralisação ou uma grande mobilização. Isso no passado era mais comum. Alguns alegam que os programas sociais, como Bolsa Família, estariam causando maior comodismo. As pessoas estavam conseguindo se manter e isso estava gerando um certo comodismo na população, mesmo na população rural. Qual a visão do senhor sobre isso? O que é que faz com que essa seca seja maior do que em anos anteriores, ao passo em que os movimentos, pelo contrário, são menores, são de menor expressão do que em anos anteriores?
Eu acho que realmente a situação nesses dois anos, ela revela mudanças. Você lembrou essas formas de assistência que o governo já está fazendo, e com certeza isso fez com que as pessoas não ficassem tão apertadas como no passado, quando não tinha isso. É claro que se eu ganho R$100 de uma bolsa qualquer, hoje os R$100 já não são mais 100, que não me permitem de comprar o que eu comprava o ano passado atrasado com isso. Mas, de qualquer forma, é uma ajuda. Agora, do outro lado, eu sinto uma certa desafeição ao campo. Eu, por exemplo, o jovem não se sente animado a permanecer no campo. E em quase todo canto onde a gente chega, a gente encontra muitas casas fechadas. Como é que eu vou dizer ao jovem do campo, fique, é bom viver no campo? Como é bom viver no campo? Nenhum jovem aceita mais viver só para ter a comida, como eram os nossos agricultores no passado. O jovem quer a moto. Eu acho que também tem direito de ter a moto, né? É mais interessante para muitos do que ter o cavalo de antigamente, que dava trabalho para manter também, né? Mas para poder ir para um canto para outro, ir para a cidade quando precisar, se locomover, não ficar preso. Se a agricultura não oferece a um jovem condições pelo menos iguais àquelas que o comércio oferece na cidade, o seu salário, ele não vai ficar no campo nunca. E por isso que a gente vê uma diminuição, a meu ver, grande e preocupante de pessoas no campo. Mesmo sabendo que a agricultura familiar é aquela que ainda dá de comer ao Brasil, mas o número das pessoas que permanecem no campo diminui. Aqui, por exemplo, sempre escuto dizer que a agricultura está em grande diminuição. O que segura um pouquinho ainda é o criatório, né, na nossa região. Então, tudo isso faz com que também os movimentos sejam mais frágeis, né, nesse campo. E por isso que as intervenções também deverão ser feitas de acordo com as novas realidades que o campo está vivendo nesses nossos tempos.
Sem dúvida. Bom, aqui conosco também o padre Luizinho, que está acompanhando alguns debates relacionados a essa questão da água, principalmente lá na Ingazeira, padre, com essa questão da barragem. Eu estava falando aqui com com o Dom Egídio, fazendo uma análise ampla desse momento que a gente está passando, que é um momento histórico realmente de dificuldades, e avaliando essas políticas públicas que estão sendo anunciadas. O senhor está lá em loco, na Engazeira, acompanhando as reuniões, inclusive no debate da desapropriação das áreas. Qual o posicionamento do senhor a respeito dessa obra, dessa barragem da Engazeira? Em que ela está sendo positiva, em que ela não está sendo?
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, senhor bispo, minha bênção. Bom dia, Tito, Michele, os ouvintes da Pajeú. Essa discussão em torno da barragem da Engazeira, ela se enquadra também dentro de um contexto no Nordeste inteiro, com essa questão da falta d'água, né? Porque a barragem da Engazeira é um dos projetos, talvez um dos mais antigos, que não foi ainda executado aqui na região. Agora, o problema maior que a gente encontra na questão dessas obras de combate ou de convivência, como querem chamar, com o semiárido, é porque não existe, alguém já havia dito, mas não, muitas vezes não é levado em conta, que não há um planejamento, né? As obras no nosso país, né, se constata que não tem um planejamento para que tenha um período de executar a obra e tudo que a obra, que uma obra desse porte encarrega. Por exemplo, as obras de construção de barragem de reservatório d'água no país é feito, né, sem um planejamento com relação à questão de um plano de reassentamento. Praticamente nenhuma barragem ela tem um plano de reassentamento. Por quê? Porque se tem um projeto, se preocupa com licitação, se preocupa até com hoje, tem a Flora, né, que é uma empresa que presta serviço para o governo, que é de fazer o levantamento sobre a questão ambiental, da fauna, da flora, mas não se tem a preocupação com as pessoas. Porque veja, se existe preocupação com a lagartixa, com o animal que está lá dentro, com o preá, com o pé de árvore que está lá dentro, mas a preocupação com onde essas pessoas vão viver, onde elas vão morar, não existe. Porque se existisse, a primeira coisa que devia acontecer para a construção de qualquer obra no país seria o quê? O cuidado com as pessoas vão ser atingidas.
O problema cadastrar, visitar essas famílias.
O problema da Engazeira é isso. Porque foi, realmente já foi indenizado algumas pessoas há 12, 13 anos atrás, quando a primeira empresa pegou a obra e abandonou. Agora foi feito um recadastramento das pessoas que ainda estavam no leito da barragem, estão no leito da barragem, da bacia, da barragem de Cachoeira ou Engazeira, como se chama. Mas que até então, do período que recomeçou, né, que se retomou a obra com esse PAC 2, mas sempre vem, o pessoal do Denox vem, nós já fomos várias reuniões, inclusive, talvez seja assim, uma coisa que nos admira muito, a passividade dos moradores, porque os moradores não reagiram com relação à construção da barragem. Então é uma coisa boa para o governo, quer dizer, não, é um pessoal muito pacato que está cansando pelo tempo, não é porque estão questionando a obra não, que a obra é importante. Quem é que diz? Um pessoal ligado ao governo estava dizendo que em determinado momento que a única entidade que estava contra a barragem era a igreja. A igreja não está contra a barragem. A igreja está a favor de quê? Das pessoas que estão, que serão atingidas naquela área e que poderão continuar a ver marreca, né? Como diz a história, né? Não é ver estrela, é ver marreca, porque se não foi indenizado com preço justo. Porque além de indenização, as entidades que estão nos movimentos é que seja com preço justo, né? O pessoal do Denox foi lá e disse que no país tem três avaliações que se faz, né? O Sul, Sudeste, aquelas terras. Aqui em Pernambuco tem a Zona da Mata, tem o Sertão. E ela disse que houve um aumento na avaliação de 250% a 300%. Por quê? E chega a quanto? O hectare de terra, R$1.000 no baixinho. Ora, se um trabalhador, um agricultor lá, que está lá mais de 100 anos naquela região, não quer vender por menos de 8, 9 mil hectares de terra, mas o governo disse que o preço do Nordeste é diferente do Sul, da Zona da Mata para o Sertão, é R$1.000, isso quer dizer o quê? Quer dizer que tem que entrar pela garganta aí, sem que ninguém diga nada, sem que ninguém questione esses problemas todos. A gente estava dizendo que quem quer vai, é um dizer antigo, quem quer vai, não manda. Realmente, a gente está com esse problema, acompanhando essas questões no setor social da diocese, eu mesmo não vou buscar e nós não vamos estar atrás de problema. Mas se os problemas chegam, a gente tem que dar uma resposta, enfrentá-lo, pelo menos dizer que não é justo.
Nesse caso mesmo, padre, das indenizações, Eu realmente estava ouvindo a coisa, os próprios moradores, como o senhor disse, se movimentando um pouco, daqui a pouco começou a haver uma movimentação maior, a igreja participou também de alguns debates, alguns políticos lá da região, mas a pergunta é, o Denox vai fazer uma nova avaliação, isso vai depender, os moradores vão ter que ingressar juridicamente para pedir uma avaliação justa, como é que vai ficar isso?
A semana passada houve uma reunião lá, inclusive um dia anterior à reunião, a doutora, que é responsável, daqui no Nordeste só tem 4 pessoas responsáveis, que é da comissão de desapropriação. 2 estavam doentes, então no Nordeste inteiro, para ver isso, veio ela, essa menina, com um engenheiro, e ela não... Porque todas as vezes quando tem uma reunião lá na área da barragem, eles vão pagar hoje. Ora, como é que... ninguém vai levar cheque em obra, ninguém vai levar dinheiro em obra. Aí e se espalha, o pessoal vai. Mas, na verdade, ela nos passou que a questão do pagamento dessas indenizações é um projeto que está em tramitação na Casa Civil, com a saída de Fernando Bezerra Coelho. Isso se atrasou também alguma coisa, porque muda, né? Muda de pasta, muda também esses trâmites, tudo. O que é que acontece? Acontece que alguns deles, inclusive gente da Denoc, chegavam lá e davam uma promessa. Daqui a 15 dias, daqui a um mês, ou senão políticos da região diziam, vão pagar tal dia. Quando, na verdade, isso não aconteceu. Não acontecia. Então, mas o que saiu acertado daquela reunião foi que deveria... Ela vai trazer o procurador. O procurador, que isso é um passo. O procurador para vir... para passar para os moradores, para os proprietários, sobre essa questão da avaliação do preço e também da questão das pessoas que não têm documento. Porque a gente sabe muito bem, tem advogados no meio e tem gente ligada também ao Denoc, que sabe muito bem que se a pessoa não tem o título da terra, mas tem como providenciar isso. Tem como, porque se o problema é providenciar um título e não paga por isso, já tem gente ligada ao setor jurídico que tem como conseguir esses títulos. Então, o problema maior que a gente sabe é que quando as coisas são feitas sem planejamento e é para beneficiar realmente quem precisa, tem essas morosidades e esse problema todo.
Qual o encaminhamento mais concreto agora para esses moradores? Saiu algum encaminhamento?
Nova reunião? Que vai ter? A última parte agora é esse encontro que ela vai trazer o procurador para Ingazeira, para se encontrar com todos os moradores e não só tirar dúvida, mas para ele dizer o que realmente... Porque todas as reuniões têm uma conversa diferente, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas ficam assim pensando, mas inclusive tem políticos que ficam com raiva do movimento. Ora, imaginem se os sindicatos não entrassem, se uma FETAP, se uma CUT, se a igreja não entrasse, pelo menos para estar lá e dizer, dar uma resposta, porque eles não têm defesa, não. É. Não tem ninguém que defenda.
Muitos não têm nem conhecimento de nada.
Não tem conhecimento. Raramente chega um político para dizer assim que está ao lado, porque cada uma obra daquela, por exemplo, se você está alinhado com o governo federal, então se você for lá e apoiar os trabalhadores, é como se estivesse contra o governo federal. Se é contra, e se for ligado ao governo do estado, também tudo isso tem as questões dos interesses, né? Quando eu tive a oportunidade e passei para alguns políticos da região, inclusive com o prefeito, com o vereador, a coisa mais natural do mundo dentro dessa discussão é que o político, realmente, que é eleito aqui na região, que fica ao lado de quem realmente precisa, né? Você imagina, 4 prefeitos onde ela é atingida, que São José, Tabira, Tuparetama e Ingazeira, tem um poder muito grande de barganha dentro da Casa Civil, junto ao Ministério da Integração Regional. Por quê? Porque são pessoas que representam e que estão muito mais ligadas do que os movimentos. Mas o que é que hoje a gente já vê que tem uma preocupação de alguns de se aproximar, mas anteriormente eu estava vendo assim muito, um medo, não, mas assim uma certa... Né? E sem contar com a articulação de outros que querem tirar proveito, né?
Sem dúvida. Bem, Gídio, a gente falou, está se falando muito hoje, acho que quando fala em obras hídricas de importância, a adutora do Pajuel é a mais cantada, né? E a gente estava acompanhando, havia uma perspectiva de que dia 20 a água chegou dia 19, não foi na vazão ideal, começaram a surgir problemas e moral da história é que a obra está, na verdade, estão havendo serviço de manutenção, incluindo na ponta do ramal, lá em Floresta, que nos atingem aqui do outro lado, em Afogados da Ingazeira. Em linhas gerais, que impressões o senhor tem sobre essa obra, o que ela traz de positivo e o que é que pode ser refletido também sobre uma obra como essa adutora?
Eu penso que a adutora não é a solução dos nossos problemas, né? Ela pode ser uma ajuda para resolver os nossos problemas. Eu até fiquei com um certo receio, a um certo ponto parei de falar na doutora, porque tinha a impressão que se apresentava a doutora do Paju como aquela que iria resolver a situação. E a gente sabe que não, ela não tem condições de resolver a situação de não sei quantas cidades. Pelo mesmo diâmetro da tubulação que a gente vê, como é que ela vai conseguir. Depois a gente sabe que todas essas obras, elas têm também, têm que ser testadas. Às vezes, o que se programa na última hora não se consegue realizar. Por exemplo, o teste de vazão devia chegar a 110, mas chega só 40, etc. Todas elas precisam de um certo assim, tempo de ajuste. E quem está apertado, como nós estamos nesse momento, né, que você abre a torneira e não tem água, tem pressa. Mas, do outro lado, a gente precisa também entender que tem problemas técnicos que devem ser analisados. No começo, eu também falei muito assim, incentivando a começar e a apressar as coisas. Depois eu tive a impressão, sobretudo depois da minha viagem, que as coisas realmente estavam trabalhando, dia e noite. Toda vez que eu passava, tinha máquinas trabalhando. Então não era, vamos dizer, a lentidão do serviço. É que realmente essas coisas, o que precisava ser feito ao longo de 30 anos, não pode ser feito em 3 meses. A gente tem que entender também isso. Ela é uma das iniciativas interessantes, me parece, para equipar a nossa região, uma das. Não é a solução, mas pode ser uma grande ajuda. E, contanto que agora continue, né, o seu caminho, deverá chegar até São José do Egito. E nesses 2 dias eu estava em Patos, participando lá do congresso, e o pessoal, o congresso de liturgia diocesano. Uhum. E o pessoal estava dizendo, Itaperuá, a água já chegou em Afogados? Vai chegar já já em Itaperuá. Eu disse, bom, já, eu não sei, né? Mas para dizer que...
Nem a licitação saiu
essa
ainda.
Essa tubulação, essa doutora do Paju deverá chegar um dia, esperamos que chegue até Itaperuá. Junto com essa... Tem outras iniciativas que deverão ser melhor aproveitadas. Por exemplo, até anteontem, quando não tinha chegado ainda um pouquinho da água da doutora do Pajeú, o abastecimento da água de Afogados era feito através de alguns poços.
Isso.
Então, aqui é a colônia que escuta, tal canto foi cavado um poço, uma vazão boa. Essa água que tem no subsolo, e se cavou um poço agora, já existia. Então, se a gente vai... continuando com essa preocupação, vai cavando, vai equipando cada município com alguns poços, de forma tal que, juntando todas essas iniciativas, se consiga ter a esperança que, diante de situações emergenciais, a gente não fique na mesma situação de aperto em que nós nos encontramos nesse momento.
Sem dúvida. Padre Luizinho... tem rodado também outras áreas da região, assim como Dom Egídio. Me parece, Dom Egídio e Padre Luizinho pode complementar, que há regiões uma situação pior que a nossa ainda, principalmente no Alto Pajeú, né?
Sim, com certeza, porque até aqui, pelo menos, essa esperança de uma tubulação que já chegou, assim, a adutora fisicamente já chegou. O que não chegou ainda é a água dentro dela, mas tudo indica que vai chegar... já, dentro de um prazo curto. Outras regiões, eu não sei por quanto tempo ainda aquela adutora do Rosário que abastece Tuparetama e São José poderá dar conta do recado, né? Então, com certeza precisará começar a insistir sobre esse outro trecho da adutora do Paju, que vai pelo menos até São José e depois seguir o seu caminho. A gente sabe que essas obras são demoradas por si mesmas. Veja, assim, aqueles canais que vêm do São Francisco, da chamada transposição, quanto tempo demora? Essa mesma doutora do Paju, quantos anos ficou parada no trecho de floresta para ser atalhada? Então, aqui eu acho que a força da sociedade... deverá se manifestar para ir incentivando, ficando em cima. A gente sabe que algumas coisas só vão caminhar se tiver essa pressão constante para que realmente, chegando a chuva, se Deus quiser vai chegar já já, a gente não esqueça a situação real em que se encontra a nossa região.
Sem dúvida. Luizinho.
Teve muita importância a questão da doutora aqui, assim, a força do Ministério Público. Nós participamos de umas 3 ou 4 reuniões, mas aconteceram muitas outras, onde foi articulado os promotores de Flores, Carnaíba, aqui de Tabira, Afogada em Gazeira, Tuparetama, São José, e realmente foi acompanhado as obras. Né? Houve uma pressão muito grande do Ministério Público, e eu tenho que uma das contribuições grandes do Ministério, quando eles convidavam a gente, os movimentos, para pressionar, e acompanhava mesmo, cobrava, procurava resposta, eles telefonavam na frente da gente, lá da reunião, para o superintendente, para engenheiros, para dono de empresa, e isso, de uma certa forma, assim, pressionou o papel da sociedade civil. Agora, com relação à questão de áreas piores, mas o maior problema que a gente está vendo hoje é que a cidade consegue chegar um pouco de água ainda. Brejinho, por exemplo, Santa Terezinha e Itapetim. Brejinho e Santa Terezinha, a gente teve lá essa semana passada, coloca nas caixas. Fosse uma guerra por água naquelas caixas. Por quê? Os piores lugares que nós temos aqui na região por água é Brejinho e Santa Terezinha.
Recentemente, inclusive, um vereador de lá reclamou porque houve uma mudança, porque a captação da água em São José teve problemas por conta de uma situação da adutora, tiveram que vir pegar em Carnaíba e dificultou ainda mais.
Aí, né? Por que o problema maior? Porque são os lugares piores de poços, né? Que são dessas duas cidades. Itapetim tinha um pouco de reserva d'água de duas barragens, que é Caramucuqui e outra, e Mãe d'Água, mas as outras não têm água de jeito nenhum. Isso faz tempo, já está com 9 meses que não tem água. Então é uma situação muito difícil. Mas na nossa região mesmo do Pajeú, as maiores preocupações em determinadas, menos Flores, menos Belmonte e menos Mirandiba, é a questão da zona rural, porque a política hoje que o governo tem travado, sobretudo no Ministério da Agricultura, e a igreja tem falado muito sobre essa questão da agricultura, que está se acabando realmente, é porque é contraditório você querer sustentar o homem no campo, aí faz determinadas obras que é para captar recurso hídrico e não dá condições para o homem ficar, tem que ser empurrado para fora. Aí o que é que acontece? Hoje, a gente tem muito contato com o pessoal do IPA. O problema sério que a gente está vivendo não é na cidade, não. A Afogada em Gazeira grita de dia e de noite, vê essa questão do Raider, só dá água. Mas o povo do sítio, eu passei ontem perto do Paretama, perto de Santa Rita, naquela região de Santa Rita, experimentei água de uma cisterna que estão levando a água, é de matar sapo. É tão salgada que as mulheres lavam roupa, cortam o sabão e não presta para cozinhar, não presta, só presta mesmo. É para os bichos beber, mas eles estão as cozinha dela, lava roupa, mas não tem. Não, eu tenho a impressão que fica uma nata branca assim em cima da água e é sal. E pergunta se vocês vão usar. Não tem outra água. Então, eu acho que tem um problema na cidade? Tem. Mas a cidade sempre tem carro-pipa que carrega, tem quem grite mais, está concentrada a maior população. Agora, as famílias que estão no campo é pior, é muito pior. E as cisternas que nós temos construídas pelo Projeto Noel, esses vários, inclusive a igreja, tem algumas cisternas que foram feitas, tem um problema sério. Eu conversando com o técnico, ele estava dizendo assim, bota essa água salgada dentro dessas cisternas, essas cisternas elas têm um problema muito sério, porque o sal vai corroendo a parede e quando esvazia ela, que bota água doce, pode acontecer muitos vazamentos. Já tem cisterna lá vazando, porque o sal vai corroendo as paredes. Eu acho que o maior problema que nós temos hoje com a questão da crise de água, eu acho que é a zona rural. Nós temos, seriamente, tanto para o animal como para os seres humanos, água de péssima qualidade, né? Deus permita que chova, porque cada vez mais está ficando um problema, né? A barragem do Rosário, ela tem água ainda, claro que a PAC, a gente teve reunião... Está segurando
4 cidades, né?
Ontem, aqui nós tivemos uma reunião aqui pela manhã para fazer uma avaliação que foi feita com o recurso d'água que a gente tem em Pernambuco. Mas é uma preocupação nossa, eu acho que é a preocupação de todo mundo, pelo menos que vê essa realidade, é a questão da zona rural. Nós vamos cada vez mais ficar sem gente no campo, porque o recurso principal da zona rural é a água, né? Claro, de todo mundo, mas a zona rural, como é que você vai dar água animal? Como é que você vai se sustentar no campo sem nada, né? De água. E eu acho que, assim, é uma crise, né? Uma crise que ela é uma crise muito séria. Como o bispo falou, você tem 30 anos para resolver uma questão. Você não tem como resolvê-la dentro de um ano, né? Se não resolveu nesse tempo todo. Agora, claro, a gente acredita na força de muita gente assim, que está envolvida, sobretudo a sociedade civil, que os movimentos e pessoas que não veem o problema agora, mas tem uma visão de uma realidade muito mais ampla, né? Que você não resolve a questão num dia. Cada pessoa tem uma visão, mas eu acho que a partir do momento que a gente vai aprendendo com esses problemas, a gente vai também buscando solução.
Sem dúvida. E como o padre Luizinho falou, realmente os problemas vão se acentuando. A gente aqui tinha o relato comum das comunidades que moram nas áreas urbanas, falando que está faltando água para isso, para aquilo. Mas, por exemplo, essa semana começaram a chegar relatos que me preocuparam mais, porque foram relatos de gente dizendo que está faltando água para beber. Algumas comunidades rurais, né, dizendo, olha, cadê o pipa do IPA ou da Codecip? Houve alguma reclamação sobre essa mudança de gerenciamento para a Codecip, porque a Codecip fez um novo cadastramento de todo mundo e algumas comunidades reclamam da dificuldade de chegar à água através do carro-pipa. E você vai tendo, além daquela necessidade convencional que a gente já ouvia todo dia aqui, um acentuamento de pessoas reclamando, um aumento de pessoas reclamando de água para as necessidades mais básicas, para cozinhar, para beber, né, o que realmente gera uma preocupação muito grande. E Rosário, padre, pelo que eu acompanhei recentemente, parece que tem 15%, 20% da água, né, segurando quatro cidades. Né?
Tem 15% de água, mas 15% de água no Rosário é diferente de 15% da água em Brotas e outro reservatório menor. Tem água, né? Agora, claro, se não tiver um uso também racional, vai acontecer o que aconteceu também aqui. Tem água que eu acho que dá, eu tenho impressão, eles dizem 6 meses, mas deve dar 6, 7 meses de água. Agora, o problema é o uso, né? É como é que vai usar e a qualidade dessa água. Porque não tem carro suficiente, inclusive pipas, para dar assistência. Porque Brejinho e Santa Terezinha é um município grande. São municípios que, para a gente, para cima, é grande. Itapetim, toda a zona rural de São José do Egito, toda a zona rural de Tuparetama, zona rural de Itabira, zona rural de parte de Afogada em Gazeira, parte de Guaraci, é toda do Rosário. Rosário um dia seca, né? Se não entrar água, seca, né? Então, é um problema. E daí outra preocupação, né, da gente, que é uma preocupação isso, e todo mundo deve preocupar-se, é com relação às obras do governo. Porque o maior problema que tem obra de governo, eu acho que é o desperdício. Né? O bispo falou do canal, né, do São Francisco, mas o que já foi investido no canal, né, na transposição, chamada transposição, do dia que começou até hoje, um cara estava fazendo as contas, dava para construir 20 barragens de cachoeirinha. 20 barragens de cachoeirinha. É muito dinheiro, né? Quer dizer, é mal administrado, não tem planejamento, e quando alguém fala, eles vão logo para o campo do embate político. E logo porque a gente tem dois anos de eleição no Brasil, a gente vive em torno dessas questões, né? Mas eu acho que a sociedade deve se envolver, as pessoas que são envolvidas devem dizer o que é que pensa, né? Não é pedir licença a vereador, nem a prefeito, nem chefe político, não. Nós, quem mora lá na região é que sabe, né? Tem que dizer, tem que falar, tem que gritar. Claro que ninguém vai querer direito que não tem, mas um direito que você tem, você não pode negar, deixar sair uma coisa que é sua, né? Isso é, isso é normal.
A gente está falando de mudança de conceitos, de mudança no tempo, na história, né, de como as pessoas estão reagindo à seca hoje e como elas reagiam no passado. Aqui, por exemplo, o Miron está fazendo referência aos movimentos que aconteciam no passado, as grandes manifestações que aconteciam, puxadas pelos movimentos sociais, está lembrando também a figura de Dom Francisco. O senhor vê necessidade, Dom Egídio, de que caso a coisa continue, a crise continue se acentuando, os movimentos puxem de forma organizada algum ato, alguma coisa que se pense em nível de região?
Eu penso que não precisa que a crise se acentue, né? Eu penso que nós precisamos juntar as forças, todos aqueles que se sentem, né, seja cidadãos como organizações, para manter vivo essa preocupação em relação ao semiárido. O que a gente viu no passado, muitas vezes, é que no tempo do aperto, da seca, tinha muito movimento, inclusive até bem agitado, vamos dizer. Mas depois, quando a seca passava e voltava o inverno, baixava o nível dessa preocupação. Eu acho que a estiagem desses dois anos e os problemas que ela vem trazendo devem nos alertar de forma que pode chover muito, pode estar tudo cheio, os nossos mananciais, assim, a água chegando nas nossas torneiras, mas nós não podemos esquecer o que estamos vivendo. Então, mesmo com muita água dentro de casa, nós precisamos continuar trabalhando para que a nossa região fique cada vez mais preparada para eventualidades como essa, que a gente sabe que não são só, assim, um sonho, mas que vão acontecer. Como já aconteceram no passado, com certeza, nada nos diz o contrário, com certeza irão voltar. A seca na nossa região é uma coisa, entre aspas, normal.
Sem dúvida. Bom, eu quero aqui agradecer a participação de Dom Egídio, agradecer a participação do Padre Luizinho, para a gente entender, né, e refletir ainda mais sobre o que pensa a Igreja acerca desses temas, dizer que, como bem disse Dom Egídio, assim como a seca é um fenômeno que se repete, que é natural, esse tipo de debate também, em outros momentos, nós vamos ter, e esperar, acima de tudo, que a situação melhore com chuva, né? Está aguardando aí, torcendo para que o ano seja diferente, acompanhando, vem uma previsão de um lado diz uma coisa, vem outra previsão do outro diz outra coisa, mas a gente espera que de fato haja a concretização aí de um inverno bom para aliviar o nosso drama e torcer que, como disse o Egídio, que haja essa reflexão também quando a gente tem água, não só quando está faltando, mas que nos outros momentos a gente também debata isso com muita profundidade. Obrigado, Dom Egídio, mais uma vez.
Obrigado a você também e a todos os ouvintes.
Obrigado, Padre Luizinho.
Obrigado, Nil. Obrigado a todos os ouvintes por nos ouvir.
Final do debate de hoje. Daqui a pouco, mais informações no programa. O debate das 10.